O Pará registrou a abertura de 40 mil empresas no primeiro semestre de 2024. Belém está liderando o ranking dessa abertura de empresas, com mais de 10 mil empresas até o momento. E é sobre esse assunto que a gente vai iniciar a jornada de entrevistas aqui no Tarde de Notícias de hoje, conversando com a Carla Dias, que é secretária-geral da JUCEPA, que é a Junta Comercial do Pará.
É realmente a Junta Comercial, esse semestre, esse primeiro semestre, teve esse boom de empresas, né? Mas eu acredito que, na verdade, desde a nossa implantação do 100% digital, né, que a gente vem investindo muito na área de tecnologia, até para minimizar, né, o tempo dessas aberturas e, com isso, fazer com que realmente as empresas sejam registradas de forma mais ágil, mais célere, né? Então, desde a época da pandemia, que a gente implantou o sistema, né, 100% digital, a gente virou a chave, digamos assim, porque antes era muito manual todo o serviço, né? E, com isso, realmente, a gente conseguiu melhorar muito, não só o tempo de registro, mas como a análise de modo geral, né? Porque nós temos várias unidades desconcentradas pelo Estado, e esses técnicos passaram a analisar também numa fila única. Então, eles entraram, digamos assim, hoje um processo ele não é analisado só numa determinada região. O processo entra numa fila única e qualquer pessoa que seja da junta comercial, se estando ela em Santarém, em Marabá, em Parauapebas, em Belém, Castanhal, ele pode estar analisando o processo de qualquer outro município também. Então, isso facilitou muito a questão da análise de processo e do registro.
Agora, Carla, você falou que vocês viraram a chave, né, que ficou 100% digital, essa questão das empresas se cadastrarem no sistema da JUCEPA. E aí a gente está registrando aqui, apenas no primeiro semestre de 2024, a abertura de 40 mil empresas.
Sim.
Você falou que esse sistema ele foi criado em 2020, né, que,
sim,
ainda tudo era muito manual antes disso. A partir desse momento, vocês vêm observando ao longo dos anos esse crescimento gradativo no aumento de novas empresas? Como,
sim,
é que vocês vêm estudando isso?
Sim, a gente vem tendo a facilidade devido ao sistema, mas também a gente implementou agora recente, a partir do dia 15 de julho, né, a viabilidade para 48 horas. O que quer dizer isso? Né? A viabilidade é um processo, faz parte de uma primeira etapa de análise de um processo, onde a pessoa vai dizer basicamente que vai ser a empresa dela. E como nós temos um sistema integrado, essa viabilidade ela passa por todos os órgãos envolvidos, né? E cada órgão, na sua competência, analisa o seu quinhão. E aí, nessa situação, nós temos uma viabilidade que era de 5 dias para licenciamento, né? Geralmente demorava um pouquinho. E aí, através da resolução do SCGSIM, que é uma resolução da Rede SIM, a gente conseguiu agora implementar para 48 horas, né? Para 2 dias. Então, isso também reduziu bastante. O que quer dizer isso? Que se a prefeitura não deferir aquela viabilidade dentro desse prazo, automaticamente ela vai ser liberada e a empresa pode seguir com seu registro normalmente. Então, isso também fez com que reduzisse, né, essa questão do tempo.
Isso, em 15 dias, vocês já conseguiram ver uma
Já conseguimos ver
diferença?
Uma diferença. E a nossa vontade é implementar para ela ser automática, né? Ela sendo automática, esse tempo ele vai ser muito mais acelerado, né, devido a essa questão. Mas isso ainda é uma opção do empresário, né? Está lá disponível, ele pode seguir com a tramitação normal ou ele pode optar por essa questão das 48 horas.
Agora, Carla, a gente citou agora os dois fatores, né, que podem ter impulsionado aí o aumento da abertura de empresas, que é justamente o sistema ser 100% digital e agora que passando de 5 para 2 dias essa questão da análise aí das aberturas de empresa. Mas, para além disso, o que você visualiza com relação ao que foi implementado ao longo desses últimos anos, últimos meses, para impulsionar aí esse quadro de abertura de empresas?
Eu acho que volto a dizer que o Pará hoje ele está muito em alta, né? O mundo está olhando para nós agora, pela questão da COP30, né, pela questão da nossa gastronomia, que é muito divulgada, né, e a diversidade, enfim. Isso tem atraído muito a questão do empreendimento para cá, né? E a junta, como eu falei, como a gente tem investido em tecnologia, a gente tem investido também em alguns serviços que ajudam o empresário a ter um embasamento melhor na hora de abrir o seu negócio, né? Então, a gente tem implementado a questão do radar empresarial, que é um serviço onde a gente pode estar monitorando tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas com relação a um determinado empreendimento. A gente tem as listagens de empresa, que é um serviço onde, para quem está querendo empreender, consegue solicitar, dentro de uma determinada região, quais as atividades que mais estão sendo registradas, né? Mais está tendo interesse, se aquela região realmente tem um público para aquela demanda, né? É um serviço também que a gente disponibiliza, e são serviços que nem todo mundo conhece, né? Não, realmente... A gente está tentando trabalhar na questão da divulgação melhor desses serviços para que realmente o empresário se sinta atraído, e até para quem está na informalidade, né? Então, assim, a informalidade, ela deixa, digamos assim, de ganhar vários benefícios, né? Que aí é questão de crédito, é questão de participar de licitação. Então, tem toda uma situação que o microempresário, às vezes, pela questão até de falta de conhecimento, né, não tenta fazer a formalização do seu serviço, né? Além disso, a gente tem o bloqueio de CPF. O que quer dizer isso? É a pessoa normal, física, né, que deseja não ter uma empresa aberta em seu nome incorretamente, ela pode ir lá na junta comercial e solicitar, né, o bloqueio do CPF. Isso quer dizer que nós, antes de analisarmos ou deferirmos qualquer processo, a gente vai passar por uma verificação, e se ele tiver nessa relação, opa, esse processo tem alguma coisa errada. Então, a gente já dá uma parada, né? Já não faz. Então, é um serviço também para o cidadão.
Não é simplesmente abrir, formalizar uma empresa assim por formalizar. Tem que formalizar com estratégia, né, Carla?
Isso. Porque assim, não adianta eu querer abrir qualquer negócio hoje sem eu fazer o mínimo de uma pesquisa, um estudo, né? Às vezes eu tenho uma ideia boa, mas às vezes eu não estou colocando num espaço que seja adequado, né? Não estou abrindo num local onde eu sei que tem uma demanda, né? Então, assim, aí a gente acaba, o empresário acaba pagando por essa questão, né? De não ter feito um estudo antes do mercado para que ele consiga investir de forma, não digo correta, porque é acertar no escuro também um pouco, mas de uma forma em que ele vá ter menos prejuízo ou que ele vá acertar melhor a escolha dele.
Então, a Juscepa tem esse trabalho também de ajudar o empreendedor, né, o empresário, nesse, para que ele vá para o caminho mais propício.
Nós temos serviços propício que consigam embasar ele um pouco nessa situação, né? A gente sabe que o SEBRAE, ele é um órgão mais voltado para consultoria nesse sentido, né? Mas a gente, enquanto junta comercial, a gente tem alguns serviços que dão esse suporte, né? Essa pesquisa antes de se abrir um negócio.
Muitos acabam não sabendo, isso, né, que a Juscepa tem também essas orientações. Agora, Carla, a gente estava falando aqui que algumas cidades, elas levaram um ranking, né, dessas aberturas de empresas. E Belém está liderando aí com mais de 10.600 novas empresas esse primeiro semestre. Logo em seguida vem Ananindeua com mais de 4 mil, Parauapebas com mais de 2.400, Santarém com mais de 2.100 e Marabá com 2.103 empresas. Qual seria dessas, não exatamente dessas cidades, mas assim, da abertura de empresa, de um modo geral, aqui no estado do Pará, durante esse primeiro semestre, qual seria o maior setor, né, ali que está envolvido na abertura, isso, de empresa? O que se destaca Eu já imagino qual que seja, mas eu queria que você reforçasse aqui para a gente.
Pois é, isso é até uma surpresa, digamos assim, né? Eu acho que muita gente tem até ideia, não sei se pela questão, como eu falei, cultural nossa, que está muito em evidência, né? E justamente puxando pelo lado da gastronomia, a gente teria uma ideia de que restaurantes, enfim, seriam os que mais estivessem abrindo, mas por incrível que pareça, não. O que não segue liderando é o comércio de vestuário, né? Então, ainda é o que lidera o registro empresarial aqui no estado de forma geral, né? Seguido de promoção de venda, comércio varejista de mercadorias com predominância em alimentos, que são os mini mercados, né? Depois vem salão de belezas, né? E aí sim os restaurantes, em quinto lugar. Né? Aí vem comércio de bebida, transporte, fornecimento, lanchonete, enfim.
A que se deve esse ranking aí?
Olha, eu acredito que pela facilidade. Uhum. Né? Eu acho que o comércio de vestuário digamos assim, uma atividade em que você não teria, talvez, que empreender de forma mais pesada. Né? Assim, em termos de estrutura, é mais fácil você conseguir a mercadoria, né?
Dá para abrir uma loja online também.
Isso, então não precisa, às vezes, tu ter um espaço físico. Tudo isso varia de acordo com a tua atividade, né? Tem atividade, e são atividades que a gente chama de baixo risco, né? Uma atividade que também eu não vou ter toda uma vistoria, né, muito em cima. Então, é mais fácil de eu abrir. Então, com certeza, talvez por isso seja o que lidera realmente o mercado.
Perfeito. A gente observa também essa questão dos estabelecimentos. Você falou, a gente imagina, o estado do Pará, o que a gente pensa? Logo na culinária, né?
Sim.
Esse número de empresas, com certeza, foi, né, restaurante, foi algum lugar de comida. Só que a gente vem observando, pelo menos aqui na capital paraense, quando abre algum lugar novo, algum empreendimento novo do setor da alimentação, passa algum tempo, às vezes fecha esse lugar, né? Então tem que ter
eu acho que
cuidado com relação a isso, né? Porque, como você falou, é um setor que demanda um pouco mais de investimento, precisa ter um conhecimento melhor para investir nesse setor, né?
Sim, mas eu acho que na questão regional, né? Eu como adoro conhecer novos lugares também, principalmente de comida, né, que a gente gosta de estar conhecendo aqui em Belém, é uma coisa que é muito nossa, essa cultura, né? Eu acho que também as pessoas, quando abrem, têm que ver também a questão da qualificação, né? Eu acho que, às vezes, e aí com essa questão da COP30, né, com a questão do turismo, que está muito em alta aqui, pelas nossas praias que são meio afastadas, mas que tem tido uma divulgação muito boa, né? Então, tudo isso tem atraído muito público. E aí, com isso, o que eu vejo, às vezes, que falta um pouquinho é a questão da qualificação. Uhum. Né? Na qualificação de atendimento, né? Eu acho que a gente ainda precisa melhorar um pouco, no geral, aqui na nossa cidade. A qualificação com relação também ao padrão, né, daquilo que se está servindo, enfim. Porque, às vezes, a pessoa abre, começa tudo maravilhoso, aí, do nada, o padrão cai, uhum, né, o atendimento muda. E isso talvez faça com que realmente deixe de ser um bom. Então, realmente, cria-se algo novo, e as pessoas têm mais curiosidade, né, uhum, de conhecer algo novo, aí já deixa mais aquele outro que inaugurou um pouquinho anteriormente, né, para trás. Então, eu acho que impacta mais na qualificação mesmo.
A gente está aqui no momento de entrevista, no Tarde de Notícias, falando sobre a abertura de empresas aqui no estado do Pará, que aí só nesse semestre de 2024, o primeiro que passou, foram 40 mil aberturas de novas empresas. Eu estou aqui com a Carla Dias, que é secretária-geral da JUCEPA, da Junta Comercial do Pará. Ela está falando aqui para a gente um pouquinho sobre esse assunto, né, do ambiente que foi criado para a criação, para a abertura dessas novas empresas. Agora, Carla, a JUCEPA está também conveniada à Rede Sim, né, que é a rede nacional para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. E isso em todos os municípios do estado do Pará, né? O quanto que esse convênio acaba favorecendo também a abertura dessas empresas?
Assim, a Rede Sim, ela é uma lei federal desde 2007, né? Mas, na realidade, ela só foi, de fato, implementada em 2014, mais ou menos, 2015. Né? E o que ela praticamente obriga? Né? Que as juntas comerciais sejam o integrador do Estado, ou seja, que tenha o seu sistema integrado com todos os órgãos envolvidos nesse processo, que engloba a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, CEFA, CEFIM, Receita Federal, enfim. Todas aquelas pessoas, né, que fazem parte para a liberação de uma empresa, né, cada uma no seu âmbito. E aí, com isso, foi uma luta, mas a gente conseguiu, que foi integrar os 144 municípios. Né? Porque a gente, na verdade, quando a gente fala em integrar, a gente fala em convênio com a prefeitura. Né? Então, todas as prefeituras dos 144 municípios estão funcionando na Rede Sim. Isso quer dizer o quê? A gente sabe que a prefeitura é responsável pela área de legalização, né? De licenciamento. Então, a gente precisava tê-los justamente para que a gente conseguisse agilizar esse tempo, né, de abertura. Então, e o nosso estado é um estado de, né, dimensões continentais. Então, imagina a dificuldade da gente transitar nesses 144 municípios, né, para conseguir fazer esse convênio, esse acordo. Né? E aí a junta, ela libera esse sistema para toda essa gama de prefeituras para utilizar, e que, às vezes, a gente até consegue mostrar a eles o lado positivo deles estarem aderindo ao convênio e ao integrador. Né? Facilita não só a questão deles trabalharem com licenciamento, mas até na questão mesmo de arrecadação do município. Né? Porque, com isso, eles vão ter o controle total das empresas que abrem no município, que antigamente abriam e, às vezes, eles não sabiam. Uhum. Né? Porque, antigamente, como era que ficava? A pessoa registrava a empresa e ia de órgão em órgão. Eu ia na Receita para tirar um CNPJ, eu ia na CEFA para tirar uma inscrição estadual.
Bem mais custoso.
Eu ia na CEFIM para tirar uma inscrição municipal. Então, eu andava e perdia muito tempo com isso. Hoje, não. Tu somente da entrada na junta comercial... Todos eles têm esse acesso, né? E cada um analisa já meio que de imediato e de forma mais célere, né? Para fazer esse registro.
Agora, falando aí em todos os municípios do estado do Pará, se você pudesse elencar os principais desafios, né, desse empreendedor para abrir uma empresa, quais seriam, Carla?
Olha... Eu acho que a questão da informação mesmo, né? Porque, assim, vamos lá, a gente sabe que aqui em Belém a gente não tem muita indústria, né? A gente não tem...
O forte é setor serviço, né?
Serviço. Mas no nosso interior a gente tem, uhum, essas empresas maiores, né? De mineração, enfim, de distribuição também, né? É bem forte. A questão agropecuária, né, também é bem, bem ampla. Então, assim, eu acho que os desafios para se empreender, na verdade, primeiro é coragem, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco, tem que se arriscar um pouco nessa questão, né? Segundo é ver a sua necessidade, o seu empreendimento, para que ele é voltado, né? E fazer realmente um estudo que vale embasar de forma correta, né, a tomar a melhor decisão para seguir, né? E a questão que era a burocracia, né? Antigamente era muito barrado nessa questão da burocracia, justamente por todos esses passos que eu lhe disse antes, né? Que antigamente era muito manual a coisa, né? Então se demorava muito. Por exemplo, aqui às vezes a gente tinha muita dificuldade de atrair o empresário por essa questão de demora. Né? Então, hoje, com isso, e é para isso que a gente trabalha, a gente está trabalhando muito em cima da questão de tempo mesmo e de alguns serviços, como diz o presidente da junta, a gente tem que desenvolver serviços que nem o empresário sabe que ele precisa. né, para poder estar ajudando e atraindo mais esse público. Mas eu acho que o maior desafio, que eu acho que a gente já começou a vencer, é a questão da burocracia. Né? A JUCEPA faz parte de uma das 27 juntas comerciais do Estado Nacional. Né? Com isso, nós temos uma federação, que é a FENAJU, a Federação Nacional das Juntas Comerciais, o qual tem-se reunião uma vez por mês, né, para discutir o cenário empresarial de todo o Brasil e ver em que sentido a gente pode estar melhorando nessa questão da burocracia, né, diminuindo, na realidade, essa questão burocrática para que o empresário consiga empreender de forma melhor.